Esta é uma apresentação do Ministério God Questions Português.
Pergunta: é Jesus um mito? É Jesus apenas uma cópia dos deuses pagãos e outras religiões antigas? Há uma série de vozes alegando que os relatos de Jesus, como registrados no Novo Testamento, são apenas mitos e foram resultado dos escritores pegando emprestado contos da mitologia pagã, tais como as histórias de Osíris, Dionísio, Adonis, Atis e Mitra. A alegação é que essas figuras mitológicas são essencialmente a mesma história que o Novo Testamento atribuiu a Jesus Cristo de Nazaré. Como Dan Brum afirma em Código da Vinci, nada no cristianismo é original. No entanto, quando os fatos são examinados, a suposta ligação entre o Novo Testamento e a mitologia é facilmente desmentida. Para descobrir a verdade sobre essas afirmações particulares e outras parecidas, é importante: 1. Descobrir a história por trás das afirmações. 2. Analisar as representações históricas reais dos falsos deuses sendo comparados a Cristo. 3. Expor as falácias lógicas que os autores estão fazendo. E 4. Olhar porque os evangelhos do Novo Testamento podem ser confiados por descreverem com precisão o verdadeiro e histórico Jesus Cristo. Em primeiro lugar, as alegações de que Jesus era um mito ou um exagero originam-se nos escritos dos teólogos liberais alemães do século XIX. Eles essencialmente alegaram que o cristianismo era apenas uma cópia da adoração generalizada dos deuses da fertilidade, morrendo e ressuscitando em vários lugares. Tammuz, na Mesopotâmia, Adonis, na Síria, Atis, na Ásia Menor, e Osíris, no Egito. Nenhum destes escritos chegaram a avançar no âmbito acadêmico ou do pensamento religioso, porque as suas afirmações foram investigadas por estudiosos e julgadas completamente infundadas. Foi somente no final do século XX e início do XXI que essas afirmações foram ressuscitadas, principalmente devido ao suprimento da internet e da distribuição em massa de informação que não tem qualquer fundamento ou responsabilidade histórica. Isso nos leva à próxima área de investigação. Os deuses mitológicos da antiguidade realmente espelham a pessoa de Jesus Cristo? Como, por exemplo, o filme Zeit Gates faz essas afirmações sobre o deus egípcio Horus. Ele nasceu em 25 de dezembro de uma virgem, Isis Maria. Uma estrela no Oriente proclamou a sua chegada. Três reis foram adorar o Salvador recém-nascido. Aos 12 anos de idade, quando ainda um menino, ele tornou-se um professor prodígio. Aos 30 anos, ele foi batizado e começou um ministério. Horus tinha 12 discípulos. Horus foi traído. Horus foi crucificado. Ele foi sepultado por 3 dias. Ele foi ressuscitado depois de 3 dias. No entanto, quando os escritos atuais sobre Horus são competentemente analisados, isto é o que encontramos. Horus nasceu a Isis. Não há qualquer menção na história de sua mãe sendo chamada de Maria. Além disso, Maria é a nossa forma latinizada de seu nome verdadeiro, Miriam ou Miriam. Maria nem foi usado nos textos originais das escrituras. Íris não era virgem. Ela era a viúva de Osíris com quem concebeu Horus. Horus nasceu durante o mês de Koiak, outubro-novembro, e não no dia 25 de dezembro. Além disso, a Bíblia não menciona a data exata do nascimento de Cristo. Não há qualquer registro de 3 reis visitando Horus em seu nascimento. A Bíblia nunca afirma o real número de magos que foram ver Cristo. Horus não é um salvador de qualquer forma e nunca morreu por ninguém. Não há relatos de Horus sendo um professor aos 12 anos de idade. Horus não foi batizado. O único relato de Horus que envolve água é uma história onde ele é despedaçado e Isis pede ao deus Crocodilo que o pesque da água onde havia sido colocado. Horus não tinha um ministério. Horus não tinha 12 discípulos. De acordo com as narrativas, Horus tinha 4 semideuses que eram seguidores e algumas indicações de 16 seguidores humanos e um número desconhecido de guerreiros que entraram em batalha com ele. Não existe nenhuma narrativa de Horus sendo traído por um amigo. Horus não morreu por crucificação. Há vários relatos da morte de Horus, mas nenhum deles envolve a crucificação. Não existe nenhum relato de Horus sendo sepultado por 3 dias. Horus não foi ressuscitado. Não existe nenhuma narrativa de Horus saindo do túmulo com o mesmo corpo de quando entrou. Alguns relatos narram Horus Osíris sendo trazidos de volta à vida por Íris e sendo o senhor do submundo. Então, quando comparados lado a lado, Jesus e Horus têm pouca ou nenhuma semelhança um com o outro. Uma outra comparação popular feita por aqueles que afirmam que Jesus Cristo é um mito é entre Jesus e Mitra. Todas as declarações acima acerca de Horus são aplicadas a Mitra, isto é, nascido de uma virgem, sendo crucificado, ressuscitado em 3 dias, etc. Entretanto, o que os textos antigos realmente dizem sobre Mitra? Ele nasceu de uma rocha sólida e não de qualquer mulher. Ele lutou primeiro com o sol e em seguida com um touro primitivo, o que é considerado o primeiro ato da criação. Mitra matou o touro, o qual se tornou a base da vida para a raça humana. O nascimento de Mitra foi celebrado no dia 25 de dezembro, juntamente com o solstício de inverno. Não há menção dele sendo um grande professor. Não há menção de Mitra tendo 12 discípulos. A ideia de que Mitra teve 12 discípulos pode ter vindo de um mural em que Mitra é cercado por 12 signos do zodíaco. Mitra não teve uma ressurreição corporal. Diz o mito que Mitra concluiu sua missão terrena e em seguida foi levado para o paraíso em uma carruagem, vivo e bem. O escritor cristão primitivo Tertuliano escreveu sobre os seguidores de Mitra, reencenando as cenas de ressurreição, mas ele escreveu sobre isso, ocorrendo bem depois dos tempos do Novo Testamento. Por isso, se qualquer plágio foi feito, o culto de Mitra foi quem copiou o cristianismo. Mais exemplos podem ser dados de Krishna, Atis, Dionísio e outros deuses mitológicos, mas o resultado é o mesmo. No final, o Jesus histórico como retratado na Bíblia é completamente original. As semelhanças reivindicadas são muito exageradas. Além disso, embora a crença em Horus, Mitra e outros preceda o cristianismo, há muito pouco registro histórico das crenças pré-cristãs dessas religiões. A grande maioria dos primeiros escritos sobre essas religiões são datadas dos séculos 3 e 4 depois de Cristo. É ilógico e anti-histórico reivindicar que as crenças pré-cristãs nessas religiões, das quais não há registro, foram idênticas às crenças pré-cristãs desses grupos, das quais há registro. É mais historicamente válido atribuir eventuais semelhanças entre as religiões e o cristianismo às religiões copiando as crenças cristãs sobre Jesus e dando esses atributos aos seus próprios deuses, salvadores, fundadores, em uma tentativa de parar o rápido crescimento do cristianismo. Isso nos leva a analisar a próxima área. As falácias lógicas cometidas por aqueles que afirmam que o cristianismo pegou emprestado das misteriosas religiões pagãs. Duas falácias em particular são evidentes: a falácia da falsa causa e a falácia terminológica. Se uma coisa precede a outra, isso não significa que a primeira causou a segunda. Esta é a falácia da falsa causa. Mesmo se as narrativas pré-cristãs de deuses mitológicos muito se assemelham a Cristo e não se assemelham, isso não significa que elas causaram os escritores do Evangelho a inventar um falso Jesus. Afirmar tal coisa seria como dizer que a série de TV Jornada nas Estrelas causou o programa de foguetes espaciais da NASA. A falácia terminológica ocorre quando os termos são redefinidos para provar um ponto, quando, na verdade, esses termos não significam a mesma coisa quando comparados à sua fonte. Assim, por exemplo, o filme Zeit Gates disse que Horus iniciou o seu ministério, mas Horus não tinha um ministério, nada parecido com o ministério de Cristo. Os que afirmam que Jesus e Mitra são o mesmo falam sobre o batismo que iniciava os possíveis aderentes ao culto de Mitra, mas o que realmente acontecia? Os sacerdotes Mitra, usando um ritual também realizado pelos seguidores de Atis, suspendiam um touro sobre um buraco, colocavam aqueles que queriam pertencer ao culto naquele buraco, e então cortavam o estômago do boi, cobrindo os iniciantes com sangue.
Tal coisa não tem semelhança alguma com o batismo cristão, no qual uma pessoa vai debaixo d'água, simbolizando a morte de Cristo, e depois sai da água, simbolizando a ressurreição de Cristo. Entretanto, os defensores da posição do Jesus mitológico enganosamente usam o mesmo termo para descrever ambos na esperança de unir os dois. A última questão a ser examinada acerca deste assunto é a veracidade do próprio Novo Testamento. Embora muito tenha sido escrito sobre este tema, nenhum trabalho da antiguidade tem mais evidência no que diz respeito à veracidade histórica do que o Novo Testamento. O Novo Testamento tem mais escritores, 9, melhores escritos e escritores que viveram mais perto do que estava sendo registrado do que qualquer outro documento da época. Além disso, a história comprova o fato de que esses escritores enfrentaram a morte por afirmar que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Embora alguns escolham morrer por uma mentira que acham ser verdade, ninguém morre por uma mentira que sabe ser falsa. Pense nisso. Se alguém estivesse prestes a crucificá-lo de cabeça para baixo, como aconteceu com o apóstolo Pedro, e tudo o que você tivesse que fazer para salvar sua vida fosse renunciar a uma mentira que você tinha vivido conscientemente, o que faria? Além disso, a história tem mostrado que são necessárias pelo menos 2 gerações antes de um mito poder entrar em um relato histórico. Por quê? Porque as testemunhas oculares podem refutar o erro registrado. Os que viviam naquela época podiam ter refutado os erros do autor e expor o trabalho como sendo falso. Todos os evangelhos do Novo Testamento foram escritos durante a vida das testemunhas oculares, como algumas das epístolas de Paulo, sendo escritas tão cedo quanto 50 depois de Cristo. Essas datas servem como mecanismo essencial de proteção contra eventuais falsidades, sendo aceitas e difundidas. Finalmente, o Novo Testamento atesta o fato de que a representação de Jesus não foi confundida com a de qualquer outro Deus. Quando confrontados com o ensinamento de Paulo, os pensadores da elite de Atenas disseram isto: "O que está tentando dizer esse tagarela?" Outros diziam: "Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição." Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: "Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam." Atos, capítulo 17, versículos 18 a 20. É evidente que se as narrativas sobre Jesus fossem simplesmente um arranjo de contos de outros deuses, os atenienses não teriam se referido a elas como sendo novas. Se deuses morrendo e ressuscitando fossem abundantes no primeiro século, porque quando o apóstolo Paulo pregou sobre Jesus ressuscitando dos mortos, em Atos capítulo 17, os epicuristas e estoicos não comentaram: "Ah, assim como Eros e Mitra?" Em conclusão, as alegações de que Jesus não era mais do que uma cópia dos deuses mitológicos originaram-se com autores cujas obras, 1, têm sido descartadas pelo mundo acadêmico, 2, contém falácias lógicas que prejudicam a sua veracidade e não podem ser comparadas com os evangelhos do Novo Testamento, os quais têm resistido quase 2000 anos de intenso escrutínio. Os supostos paralelos desaparecem quando comparados com os textos originais históricos. Semelhanças entre Jesus e os vários deuses mitológicos só podem ser definidas ao empregar-se descrições enganosas e seletivas. Jesus Cristo permanece único na história, com sua voz elevando-se acima de todos os deuses falsos e continuando a fazer a pergunta que, em última análise, determina o destino eterno de cada pessoa: "Quem dizeis que eu sou?" Mateus, capítulo 16, versículo 15.
Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.